Boa noite, bem-vindo à Universidade Aberta. Hoje vamos ficar com o programa da disciplina Civilizações Pré-Clássicas, intitulado A Crença numa Outra Vida. Neste programa, produzido em 1995, vamos ouvir um diálogo entre o professor Dr. António Augusto Tavares e a professora Dra. Maria José Ferro Tavares.
Tavares, o Egito é, sem sombra de dúvidas, de todas as civilizações pré-clássicas, aquela que mais tem atraído os homens. As pirâmides entraram no imaginário da humanidade muito cedo e não há dúvida que, sem saber inicialmente o que as pirâmides significavam, elas eram copiadas e desenhadas já na Idade Média. Ora, nós hoje sabemos que as pirâmides são túmulos e sabemos que toda a crença na vida do além está relacionada com a própria religião egípcia. O que é que caracterizava a religião egípcia desde o seu início que vai permitir uma crença tão importante e tão arraigada na vida extraterrena?
Bem, efetivamente, o tema da religião e da crença na vida do além é um tema que ocupa mais de metade da egiptologia, como todos concordam. De facto, para nós nos apercebermos do que representa isso, bastaria olharmos para os famosos Livro das Pirâmides, Livro dos Sarcófagos, Livro dos Mortos, ou olhar para essas gigantescas pirâmides ou para os templos onde tudo nos fala da religião e nos fala da crença numa vida do além. Eu presumo que os dois temas estão de tal forma interligados e são de tal forma vastos que nós poderemos, de momento, fixar-nos, num modo especial, na crença da vida do além. É certo que os próprios nomes egípcios, os nomes teóforos, onde aparece o elemento do Deus, e toda aquela vida do Egito está marcada, mesmo na economia e na sociedade, pela religião. Parece que não terá havido mesmo nenhuma civilização da antiguidade onde a sensação do imanente e do divino estivesse tão presente. Distinguir agora aqui o que foi o caminhar religioso, os nomes dos próprios deuses, etc., seria extremamente vasto para um programa desta natureza e, por isso, se tal me permite, nós vamos fixar-nos apenas neste elemento significativo. A religião levava a crer que existia uma vida para além da morte e levava mesmo a idealizar o viver terrestre como uma preparação para o viver no além. Digamos que a grande preocupação dos vivos era exatamente o destino no além. Morrer era efetivamente uma experiência que não se repete. Nenhum dos mortos voltou para dizer o que passou e o lugar onde vive, e assim, no imaginário dos egípcios, criou-se esta grande certeza. Primeiro, se a morte é o cessar do sopro vital, a morte é o início de uma vida terrestre que está condicionada de uma vida para além da Terra, que está condicionada à vida terrestre. e toda uma série de práticas que eram realizadas por ocasião da morte, funerais, etc., eram práticas destinadas a conservar a vida no além, tendo por certo que ela estava marcada pela existência do corpo, não desaparecimento do corpo. E como a vida do além era marcada pela vida terrestre, o que primeiro se idealizava era um julgamento. Um julgamento após a morte, no tribunal do Osíris, onde o Deus bom, que estava assessorado por 42 deuses e génios, julgava o morto, e ele tinha a preocupação de defender a sua dignidade, de afirmar que ele era impoluto, de afirmar que ele era justo. Quando nós pegamos no capítulo 125 do Livro dos Mortos e lemos a chamada Confissão Negativa do Morto, onde ele pretende afirmar: não fiz mal a isto, não fiz mal àquilo, não prejudiquei a viúva, não deixei passar fome àqueles que me serviam, não profanei nada dos templos, etc., nós verificamos ali que há uma exigência moral aparentemente negativa, mas que era positiva. Isto é, a vida...
Havia uma exigência de uma conduta humana...
De uma conduta, exatamente, de uma moral na vida. Esse julgamento condicionava efetivamente o destino no além, mas era condicionado também esse destino pela conservação do corpo. Daí nós sabermos que existiu toda uma prática para essa conservação do corpo, do cadáver, de tal forma que não houvesse uma segunda morte, então seria o desaparecimento total.
Professor, desculpe, quando falou do julgamento no Tribunal de Osíris e na confissão negativa, que reflete, obviamente, uma conduta, uma moral vivida, nós poderemos dizer, à semelhança, digamos assim, de outras religiões, que havia um prémio para o justo e um castigo para o pecador, para o mal ou não? Em relação ao mal, digamos assim, a religião egípcia tem algum... anátema, tem alguma decisão?
Também, embora menos claro, quer dizer, o que parece claro é que realmente o julgamento tinha de recorrer a todos os truques, até eventualmente a colocar qualquer escaravelho, uma força mágica sobre o coração, para ver se enganava os próprios deuses.
O escaravelho era a representação de um deus também,
era,
não era?
Era a representação de um deus, significava algo de imortalidade, por uma razão especial, como o escaravelho, de alguma forma, vai revelando um pequeno novelo de esterco, onde deposita os seus ovos, e depois nasce daí, e isto quase ininterruptamente...
Um ciclo, não é?
Neste ciclo de vida que não desaparece, eles acabaram por representar uma força divina, uma força de Deus. Bem, mas no caso concreto, nós estava a apontar que se recorria a tudo que fosse mágico, força mágica, para defender, apesar de tudo, a vida no além. Como nós sabemos, esta sobrevivência... até à Quinta Dinastia era destinada apenas aos reis e às pessoas ligadas aos reis muito proximamente, mas depois generalizou-se. Generalizou-se, constituindo isso um perigo até do ponto de vista económico, porque não era possível tratar realmente os mortos com aquele cerimonial e ritual e despesas no culto post-mortem, como tinha acontecido até aí.
Isto quer dizer, desculpe, podemos pensar que todo o culto dos mortos no Egito vem de cima para baixo. Ou seja, ele é aplicado ao faraó, à família real, aos altos dignitários da corte faraónica, quer sejam laicos, quer religiosos, e depois então é que desce aos camponeses, não é?
Sim, há uma democratização, digamos, desta vida do post-mortem. Há uma democratização e uma generalização. Isso faz-nos também pensar que ao falarmos da morte, do culto dos mortos, das práticas funerárias, nós temos de distinguir sempre, digamos, classes sociais. Naturalmente que uma pirâmide ou um grande hipogeu ou um túmulo rico, mesmo uma estaba, não vai ser aplicado, não é, digamos,
um camponês, comum, não
um camponês,
é?
Onde muitas vezes a sua sepultura não passa de uma simples fossa, embora sempre, em todos os casos, acompanhados de mobiliário funerário.
Portanto, mas a mumificação permanece, quer no rico, quer no, no pobre, só provavelmente com características diferentes, obviamente.
Sim, é óbvio. É óbvio que a mumificação, a preocupação de mumificar os mortos que levou ao embalsamento, é uma prática que nos é testemunhada fundamentalmente pelos autores gregos, Heródoto, designadamente, o pai da história, que percorreu o Egito e que nos deixa informações, e nos diz como era essa prática em relação aos mais ricos, digamos, os remediados, e também aos pobres. O que sabemos é que, em qualquer dos casos, havia uma preocupação em arrancar tudo aquilo que impedisse que o cadáver ficasse ressequido. Aliás, digamos, eles apreenderam, pela observação, que a sepultura feita nos desertos fazia secar de tal modo o cadáver que mais se aguentava. E daí veio depois toda uma prática de mumificação. Uma das coisas, portanto, era arrancar as vísceras, vísceras que eram colocadas em vasos, nos vasos canopiais ou canopos, que atualmente ficavam separadas do corpo. Mas, como a vida no além era uma representação da vida terrestre, havia um cerimonial que consistia na chamada abertura da boca, e esse cerimonial significava uma força mágica que levava outra vez as entranhas para dentro do defunto, para que ele pudesse exercer as suas funções normais na vida do além. Tenhamos presente que a força da magia, a crença na magia, desempenhava uma importância enorme nestes ritos funerários. Aliás, isso é patente em algo que eu manifesto, até em algumas peças de proveniência egípcia que temos em Portugal. Estou-me a recordar do Museu das Sociedades de Geografia, do Museu de Belém, etc., das estatuetas conhecidas por Chababtis ou Chabtis. Estatuetas que tinham esta importância de ser sepultadas juntamente com o defunto, para que na vida do além se transformassem em seres reais e substituíssem o defunto nos trabalhos que havia de ter, precisamente, nesse lugar idealizado, nos campos elísios, numa primavera permanente, mas onde haviam de trabalhar. Recorde-se o caso curioso do Ramsés II, que tinha tantas estatuetas deste género como de dias tem o ano, para que a cada dia ele tivesse um escravo a substituí-lo, porque ele não estava habituado a esses trabalhos do campo. E, portanto, esta força mágica está presente também neste ritual e neste mobiliário funerário.
Há uma transferência da vida terrena para a vida extraterrena, não é? O egípcio estava habituado a ver a agricultura como a força vital da sua economia e, portanto, os campos elísios, portanto, eram precisamente
Exatamente.
O transplante dessa realidade
Exatamente.
Egípcia, não é?
Aí o deus Osíris, o deus bom dos egípcios, recebia os mortos, mas eles tinham a felicidade de trabalhar nesses campos da eterna primavera, e essas estatuetas tinham essa força mágica de os ajudar, ser os seus criados, ser os seus escravos, ser os seus substitutos. Isto veio a propósito da magia, que nós podíamos apontar ainda noutros casos. Seja também conhecido que este mobiliário funerário não se limitava apenas a essas estatuetas, como é óbvio, Mas nós sabemos que esse mobiliário funerário era extremamente rico, dependendo, efetivamente, da condição social e económica daquele que morria, e por isso mesmo é que os túmulos eram, muitas vezes, e há a dizer, verdadeiros armazéns de riquezas, de joias, etc., que acompanhavam...
E até de brinquedos.
E até de brinquedos. A propósito dessas joias, que para nós têm apenas uma finalidade de adorno, de ornamento, se quisermos, pois para o egípcio a joia tinha também uma determinada força mágica, servia de talismã para proteger, e em alguns casos...
No caso das máscaras de
não
ouro.
Não só das máscaras, mas de outras joias mesmo, mais pequenas, onde encontramos determinados caracteres hieroglíficos que nos apelam para essa força mágica de talismã. Ora, essas riquezas que acompanhavam o morto para o além, que têm com certeza repercussão na própria economia egípcia, têm, obviamente, uma repercussão por uma outra via, é que se tornaram um apetite, um aliciante para os ladrões, e a pilhagem dos túmulos foi uma prática registada em toda a história egípcia desde o Império Antigo. Já conhecemos isso por 2600 a.C. e vamos conhecer, sobretudo, uma pilhagem sistemática organizada na época ramessida, de tal forma que nós verificamos que uma grande fonte de receita na época era exatamente essa pilhagem organizada.
Isto quer dizer que os antigos egípcios não tinham medo daquilo que se tornou um mito no século XIX e XX, que era a maldição dos faraós, não é? Tal maldição que acabou por matar muitos dos arqueólogos, não existia para esses ladrões que assaltavam os túmulos. Pelos vistos, não havia o respeito, ao fim e ao cabo, pelos mortos, a não ser que essas pilhagens equivalessem a períodos de anarquia social e política, ou não?
Fundamentalmente, essas pilhagens verificaram-se nesses períodos. Mas esse tema está-me a puxar, a insinuar alguma coisa de tipo diferente, ou seja, não se trata apenas do receio dos mortos. O egípcio não olhava para o morto, digamos, como um espírito que o poderia prejudicar, mas ordinariamente havia, digamos, um clima de alguma relação com esses mortos. Embora não possamos excluir que, num outro caso, pudesse existir, digamos, essa ideia. Recordo-me designadamente de uma carta que escreve, ainda no Império Antigo, um senhor, um homem, que após a morte da esposa começou a sentir grandes problemas de saúde. E em dado momento começou ele a atribuir realmente tudo isso a uma influência maléfica da esposa que tinha ido para o além. Escreve-lhe uma carta onde ele reafirma o seu amor, aquilo que fez por ela em toda a sua vida, e ao mesmo tempo a dizer-lhe que não há razão para que ela assim o faça sofrer, porque o amor por ela continua ainda, apesar dela estar nesse túmulo. Este relacionamento de vivos com mortos é tal forma notável e maravilhoso que eu gostaria de recordar, por exemplo, um texto que o famoso Akhenaton escreveu sobre uma folha de ouro para depositar no sarcófago da sua querida esposa, a bela Nefertiti, onde ele lhe diz: aspiro o delicado hálito da tua boca, todos os dias admiro a tua beleza, desejo ardentemente escutar a tua doce voz, mesmo quando tenha forma do vento do norte, a fim de que os meus membros rejuvenesçam pelo teu amor. Dá-me a mão e faz com que eu receba o teu espírito e que eu viva através dele. Chama eternamente pelo meu nome e ele jamais será esquecido. Quer dizer, esta ligação entre mortos e vivos é alguma coisa que nos impressiona nesta civilização egípcia. Os vivos pensam na sua própria morte, mas, pelos vistos, pensam também nos mortos que partiram. É, talvez, um dos aspectos mais interessantes desta civilização e cultura egípcia que faz reviver e faz com que ocupe um lugar especialíssimo entre estas civilizações antigas.
Poderemos dizer que os mortos vivem nos vivos, perduram nos vivos. Isso que acabou de ler em relação a Akhenaton e a Nefertiti, ou a citação anterior desse anónimo do Império Antigo, permite-nos, talvez, a concluir que o egípcio vive, sente a morte. Não a teme, mas sente-a como algo natural. E talvez por isso nós possamos, até em relação a uma outra conversa que já tivemos sobre a família, a necessidade que eles tinham de ter descendentes. Os filhos, os descendentes, eram a continuação deles. Eram a sua memória viva, digamos assim. E uma vez que falou em Akhenaton, eu ainda gostarei de voltar a Akhenaton a propósito da religião dele, mas gostava de fazer uma pergunta. Os egípcios têm uma civilização que se debruça sobre a morte. Poderemos dizer que a civilização egípcia é uma civilização triste ou não?
Eu presumo que a civilização egípcia é uma civilização de homens que são crentes.
Obrigada, professor, por esta conversa. Com certeza iremos ao Egito e aos temas interessantes da sua civilização. Muito obrigada.
Apresentámos o programa A Crença numa Outra Vida, da disciplina Civilizações Pré-Clássicas. Autor António Augusto Tavares. Tecnóloga Ana Paula Antunes. Realizador Francisco Rebelo. A Universidade Aberta informa todos os estudantes que atualmente dispõe de um gabinete de apoio ao estudante, criado com o objetivo de promover e apoiar a adaptação e integração académicas dos estudantes, nomeadamente na metodologia de ensino à distância. O gabinete de apoio ao estudante funciona na sede da Universidade Aberta, na Rua da Escola Politécnica, número 147, em Lisboa. O contacto com este gabinete pode ser presencial ou através do telefone 213916460 ou ainda por correio eletrónico nos seguintes endereços: mm@univ-ab.pt ou mrl@univ-ab.pt. Uma emissão da Universidade Aberta com sonoplastia e edição áudio de Rodolfo Fernandes e locução de Raquel Santos. Boa noite, contamos consigo na próxima emissão da Universidade Aberta.